Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa audiência de hoje. Será a audiência com a Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. Dou já as boas-vindas ao seu presidente da Associação Zero, José Francisco Ferreira, Cássio Pires, também membro da Associação Zero. Portanto, vamos iniciar por uma intervenção inicial por parte da entidade. Entretanto, depois passaremos à intervenção dos grupos parlamentares. Sr. Engenheiro Francisco Ferreira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente da Comissão. Caros deputados, nestes 5 minutos eu gostaria de vos mostrar a pertinência deste nosso apelo. Para nós, a Lei de Bases do Clima é um elemento absolutamente fundamental face àquilo que nós vemos na crise climática mundial, mas também como uma oportunidade, como se sente atualmente no nosso país, se nós estivéssemos menos dependentes dos combustíveis fósseis com a crise geopolítica que enfrentamos. E efetivamente, nós... Em primeiro lugar, alertamos para o facto de dois artigos da Lei de Bases do Clima, o 28º e o 29º, terem aqui uma obrigação de articulação entre estas duas leis, a Lei de Enquadramento Orçamental e a Lei de Bases do Clima. Além disso, há realmente uma forte dependência de combustíveis fósseis nos transportes e na indústria, que aliás tem sido notada ultimamente, como eu próprio disse, e é crucial que nós consigamos garantir um conjunto de serviços públicos essenciais a partir da tributação de combustíveis fósseis, cujo consumo, em nosso entender, deve procurar que seja reduzido tanto quanto possível. Aliás, a Sra. Ministra do Ambiente ainda referiu há poucos dias que o objetivo é, ao longo da próxima década, praticamente, reduzirmos para metade esse uso de combustíveis fósseis. Ora, isso envolve um conjunto de investimento público muito significativo na descarbonização, principalmente no setor dos transportes, com um modelo de mobilidade diferente, e nós vamos falar aqui de diferentes áreas da fiscalidade, mas com uma ênfase, sem dúvida, nesta parte dos transportes. Portanto, em nosso entender, é fundamental transformarmos o Orçamento de Estado num instrumento ativo de sustentabilidade, integrarmos os impactos ambientais nas políticas locais e orçamentais e garantirmos a coerência com metas nacionais e europeias de neutralidade climática, bem como à escala internacional. Ora, como é que nós podemos fazer esta integração? Primeiro, previsões de cenários climáticos, inclusão obrigatória de cenários climáticos nas previsões macroeconómicas. Vimos o que foi o Christine. O Christine foi apenas, do ponto de vista científico, e aqui também como professor que trabalho nesta área na Universidade Nova de Lisboa, dizer-vos que é que foi apenas um alerta. O que virá pela frente será muito pior e, portanto, com custos muito mais elevados. E, portanto, eu preciso de fazer esta avaliação, que deve ser transparente, quer da parte das emissões de gases de efeito de estufa, quer na sua inclusão no Orçamento de Estado. E a identificação das medidas climáticas e a respectiva dotação. Ora, a última vez que nós falámos e tivemos um relatório sobre fiscalidade verde, ele foi encomendado num governo em 2014, 13-14, portanto, era ministro do Ambiente na altura, o Engenheiro Moreira de Silva, e basicamente o grupo de trabalho foi também um grupo técnico, científico, que olhou para várias questões, e o objetivo que nós achamos nesta fiscalidade verde, que deve ser fundamental, é alinhar o sistema fiscal com a descarbonização e eficiência do uso de recursos e a justiça social. Ora, isso significa transformar mais competitivas as opções sem emissões de carbono, com eficiência energética, com renováveis, com transporte público, reparação, reutilização, portanto, nos vários domínios. Eliminar os benefícios fiscais que favorecem os combustíveis fósseis, usar parte das receitas ambientais para proteger as famílias vulneráveis e avaliar todos os incentivos fiscais verdes com base numa redução real de emissões e de custo-benefício. Ora, olhando para o IVA e para o IRS como escolhas sustentáveis e justiça climática, é importante no IVA tornar as opções sustentáveis mais baratas. Nós temos feito vários apelos, por exemplo, no ar-condicionado, nas soluções de eficiência energética, no isolamento, nas bombas de calor, que é ar-condicionado, no autoconsumo, nas poupanças de água, em vários bens e serviços que reduzem a pegada climática. No IRS, o apoio às famílias na descarbonização, em que nós sentimos que, mais uma vez, a eficiência energética nas habitações, a valorização de opções de mobilidade mais sustentáveis, apoios para famílias de baixos e médios rendimentos, isto complementado com outras opções, cá está. E depois no IRC, sem dúvida, orientar as empresas para a transição climática, haver uma coerência fiscal, e aqui tem muito a ver com eu não ter uma fiscalidade que promova essas mesmas emissões. Gostaria de focar agora, nos últimos slides, que são muito curtos, na fiscalidade verde e transportes, ou seja, aqui nós temos as receitas do ISP e ISV e IUC, que são estimadas em 4,5 mil milhões de euros em 2024, 4,7, apenas 10% destas receitas vão para o transporte público, elas estão a diminuir porque cada vez temos mais veículos elétricos que não estão abrangidos por ISV na IUC e não vão gastar gás, óleo e gasolina, é preciso pensar nisso urgentemente e era fundamental começar a prever ao longo dos próximos 10 anos, até 2037, um plano de consignação gradual destas receitas dos impostos rodoviários. É muito dinheiro que nós achamos que deve ser direcionado para financiar uma mobilidade sustentável, com uma redução de emissões nos diferentes setores, no quadro de uma transição justa. E, portanto, essa análise anual de eficácia da despesa fiscal e esta neutralidade em relação às diferentes opções políticas de compensação são cruciais. Em suma, nesta parte do transporte rodoviário, transporte público, mobilidade, eletrificação, infraestruturas de carregamento, tudo isto que vem no slide são opções que deveremos prosseguir e conseguir. E, por último, mostrar-vos os slides que também estão no documento que nós enviámos antecipadamente, naquilo que nós achamos que devem ser as alterações já nesta revisão da lei de enquadramento, alterações ao artigo 15, 16, mas que estão em linha com aquilo que vos apresentei e que, em nosso entender, depois poderão ver ou podemos discutir em seguida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos passar então à intervenção dos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSS, o deputado Carneiro. Tem a palavra, dispõe 3 minutos.
Tem um fio pequeno. Ora, muito boa tarde. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e os nossos convidados hoje aqui para esta audição. E dizer-vos que as preocupações ambientais no grupo parlamentar do PSD são é uma marca desde há muito tempo, até em termos de implementação de políticas, até algumas medidas inovatórias em termos relativos foram tomadas há muitos anos, precisamente com a pegada à autoria do PSD. E a política do Governo tem direcionado também nesta área a sua atuação, precisamente para salvaguardar aquilo que se mostra como um problema real. Ao contrário dos negacionistas, nós não achamos que a história do clima é um não problema. Não, nós achamos que é um problema. Temos sofrido até recentemente, de forma mais séria, os seus impactos, mas não precisávamos das tempestades, da cadeia de tempestades para perceber isso. Quando nós chegamos ao verão, nós vemos o impacto dos incêndios por causa das ondas de calor, independentemente depois se há mão humana ou não, mas as temperaturas não ajudam a essa história. Se nós olharmos para o mapa de temperaturas da Península Ibérica no verão, é absolutamente assustador, até em Espanha, por exemplo, há zonas que são absolutamente tenebrosas por causa do aumento da temperatura. E, portanto, de facto, nós achamos que é preciso tomar medidas. A Lei de Bases do Clima, quando foi aprovada, também teve o contributo do PSD e ela já prevê um conjunto de medidas no âmbito da programação orçamental relevante. Não me parece, no entanto, é que no fim do dia nós tínhamos que ter as mesmas previsões normativas numa lei e na outra. Não. No limite é preciso fazer uma opção. porque eu vi os vossos contributos que chegaram em janeiro através da Comissão e vi muitos partidos que foram a correr logo propor propostas para reproduzir na Lei de Enquadramento Orçamental aquilo que em parte já está na Lei de Bases do Clima. Portanto, a alteração à Lei de Enquadramento Orçamental, até por causa da alteração das regras financeiras europeias, deve ser feita com ponderação e lá onde se justifica, e sim colocar, mas não é feito de supetão, como alguns partidos às vezes querem. Mas eu não posso deixar de aproveitar, e para terminar, Sr. Presidente, porque o meu tempo está a terminar, de vos perguntar, gostava de vos perguntar o que é que vocês acham sobre a isenção de portagens, porque foi um tema picante no Parlamento, e perdoem-me a expressão, mas é mesmo assim. Muitos partidos, por razões eleitorais, vão acorrer da isenção de portagens sem ponderar, por exemplo, o seu impacto ambiental. Não é? Gostava de saber também políticas como o passe verde ferroviário, se não são úteis também àquilo que tem sido feito no âmbito da matéria ambiental, o próprio trabalho ou os fundos disponibilizados através do Fundo Ambiental e muitas das vezes apoios que existem à população por causa das questões enfim, do aquecimento, etc., das habitações. E não tenho dúvidas que há muito a fazer ainda. No fim do dia nós temos sempre que sopesar, para terminar, temos de sopesar aquilo que são as possibilidades também do país, e aqui entrando um bocado na matéria fiscal, e aquilo que são as prioridades. E, portanto, nós temos que dar os passos que o país pode em cada momento, sem deixar de notar que, por exemplo, o anúncio do novo, do PT-RR, também visa, por exemplo, fazer face e preparar o país, dotar o país para as condições de infraestruturas e de organização necessárias em face todos estes desafios. Pronto, eu toquei em vários pontos, mas eu julgo que, no geral, estamos mais ou menos alinhados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Daniel Teixeira, dispõe de 3 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostava de só informar que eu não vou poder ficar para o período final, porque estou a participar numa outra comissão. De qualquer forma, gostaria de saudar o Sr. Engenheiro Francisco Ferreira e a Zero também, e agradecer pelo vosso contributo. De uma forma muito sucinta, o Chega defende dois princípios fundamentais. Em primeiro lugar, a ideia de que qualquer adaptação que seja feita à Lei de Enquadramento Orçamental deve respeitar, em primeira instância, a soberania da Assembleia da República e também aquilo que é a vontade popular expressa no momento da eleição. E, em segundo lugar, que a prioridade também da ação política, ainda que deva ter uma visão geracional, é garantir que a nação em si cresça, ou seja, que haja crescimento, que haja desenvolvimento e que haja competitividade nacional. E temos No nosso entendimento que, de uma vez por todas, romper com esta visão de que devemos sacrificar a nossa soberania, inclusive a nossa própria economia, em nome de metas que muitas vezes são um tanto ou quanto irrealistas. De qualquer forma, naturalmente, observar aquilo que foram os vossos contributos, podemos até concordar com alguns, particularmente em matérias que envolvem a remoção do fundo do Estado em áreas que muitas vezes não são da sua competência. De qualquer forma, sempre garantindo esses dois mesmos princípios. E por essa razão, a questão que eu queria deixar, de uma forma muito sucinta, é se conseguiriam, de facto, na vossa opinião, garantir que, ao adequar estas mesmas propostas de alteração, que nós não iríamos estar a tornar não só a Lei de Enquadramento Orçamental, mas inclusive o próprio Orçamento de Estado, num instrumento de imposição ideológica e no limite de condicionamento político permanente, não só nesta legislatura, mas também para aquelas que virão no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Daniel Teixeira. Passamos então agora à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Sra. Deputada, dispõe de 1 minuto e 30 segundos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar a Zero e também os contributos que nos têm dado e, ao contrário até desta última questão em que se confunde a ideologia com a responsabilidade do Estado, acho que as recentes tempestades nos demonstram a importância de termos uma fiscalidade verde e um orçamento adaptado às alterações climáticas e à preparação da resiliência do país nesse mesmo efeito, porque combater as alterações climáticas, proteger o clima, é proteger as populações. Nesse sentido, parece-nos que a lei orçamental, de alguma forma, tem de facto de ser adaptada à Lei de Bases do Clima, sob pena de tornar-se inútil aquilo que é a letra da lei, da Lei de Bases do Clima, passa a redundância. Também o cumprimento, e neste aspecto também o Tribunal de Contas também já vai alertar, e o próprio Tribunal de Contas Europeu, que Portugal, até mesmo ao nível do PRR, tem de alguma forma mascarado alguns dos investimentos para que possam estar incluídos nas verbas de investimento verde, ao invés de estarem excluídos por serem igualmente poluentes. Portanto, gostaria de perceber como é que olham também para esta dimensão, e mesmo no que diz respeito às metas que são depois estabelecidas, se vos parece que estamos de facto a conseguir cumpri-las, tendo em conta que se não houver estes investimentos e se não abrangerem de facto os próprios objetivos que Portugal traçou no que diz respeito à Lei de Bases do Clima, corremos o sério risco de ficar aquém também dos compromissos europeus. E agradeço à mesa a tolerância.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para responder, dou a palavra ao Sr. Engenheiro. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos vai intervir, quer intervir agora ou quer intervir na segunda ronda? É? Pronto, muito bem. Sr. Deputado, então, com o devido consentimento dos restantes grupos parlamentares, da Sra. Deputada Única, tem a palavra, disponho 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, cumprimentar a zero e pedir desculpa pelo meu atraso, que já foi devidamente justificado. Nós podíamos ser um país líder no combate às alterações climáticas. Podíamos ser, mas estamos a ficar para trás. Está a desacelerar muito rapidamente o ritmo de investimento na descarbonização do setor eletroprodutor, e os investimentos na descarbonização da mobilidade e da indústria e da agricultura estão a marcar passo. Temos que ser realistas. Ao mesmo tempo que vemos, da parte da análise dos fenómenos climáticos, uma aceleração sem precedentes do fenómeno das alterações climáticas. E isto tudo acontece com, felizmente, apenas um único partido que quer revogar a Lei de Base do Clima, que é a IEL. Há, felizmente, um consenso político em Portugal sobre o combate às alterações climáticas, o que nos quer dizer que as intenções estão no sítio certo. O problema é como chegar lá. Ora, a lei do enquadramento orçamental, poder refletir estas dimensões, era da maior importância para que assim pudesse acontecer. Foi graças ao orçamento verde que nós pudemos constatar que de 24 para 25 houve um corte de 700 milhões de euros no orçamento verde, e de 2025 para 2026 um corte de 1.500 milhões de euros no orçamento verde. E isto para chegar aonde a senhora deputada do PAN também já chegou, assim, nós estamos a dizer que não estamos a conseguir fazer estes investimentos com a velocidade que devíamos estar a fazer. Ora, felizmente tem havido uma entidade, que é o caso da Zero, que praticamente sozinhos, eu diria com algumas vozes aqui no Parlamento a ajudar, tem tentado levantar, digamos assim, a consciência de que estes indicadores existem. Para nós podermos ter um meio mais reforçado, vamos ter que, de uma vez por todas, resolver o problema da CAC, que está nomeada e que não está indigitada. Portanto, o problema da LEO não é o único problema, porque na arquitetura orçamental estava previsto que a CAC desse um parecer e que desse, no fundo, um endosso científico às previsões, que, tal como o CFP dá um endosso científico às previsões macroeconómicas. Também não se compreende, quando existem modelos de projeção de emissões, porque é que não há uma estimativa das emissões, desde já, no âmbito do orçamento do Estado. Sr. Presidente, para concluir, eu diria que, sem prejuízo, nós podemos ter essa melhoria, e hoje o ECO publica uma peça que nos fala de como a Lei de Enquadramento Orçamental devia ter sido revista para março. Esta comissão tem em tramitação dois diplomas, um do PAN e outro do PS, que só não avançaram porque nos foi prometido, foi-nos garantido, que até março teriam entregue uma proposta de lei de enquadramento orçamental e não entregaram. Esta hora já tínhamos publicado a nova lei de enquadramento orçamental, devidamente ajustada, mas fizemos fé e queremos continuar a fazer fé no compromisso climático do PSD, porque é um partido com história e com tradição nessa matéria. Mas para concluir, Sr. Presidente, nós temos felizmente que olhar para além da forma, porque se a forma está tão atrasada, temos que olhar para o conteúdo. E nós temos dois compromissos muito importantes na lei de base do clima. Um é o fim dos subsídios fiscais, benefícios fiscais que favorecem as alterações climáticas e os combustíveis fósseis, e o outro é o desinvestimento do Estado nestas matérias. Infelizmente, os relatórios que nos iam dar a noção de quanto aqui é o stock atual não foram feitos. Eu pergunto-vos, já que se substituíram a tantos a fazer estas informações para a sociedade conhecer, será que também se podem substituir ao Estado a fazer esta contabilização? Como, enfim, noutros países, por exemplo, o Institute for Climate Economics fez em França. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Engenheiro Francisco Ferreira. Sr. Engenheiro, dispõe de 8 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu gostaria de começar por pegar num elemento que me parece absolutamente crucial e que foi levantado pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que é o Conselho de Ação Climática. Já tivemos a oportunidade de falar, mas já há alguns meses, com o Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, e gostaria de disponibilizar todo o esforço da Zero para com os diferentes partidos para se ultrapassar esta situação que tem a ver com a forma de nomeação e com a seleção dos membros que fazem parte desta Comissão. Há várias possibilidades, várias alternativas. Para nós é realmente uma urgência e tomamos muito, muito boa nota de que temos que acelerar esse processo. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Carneiro, vamos lá ver, realmente nós defendemos acima de tudo um encaixar daquilo que é a lei de bases do clima com a lei de enquadramento orçamental, ou seja, não queremos duplicar, mas queremos que, perdoe-me a expressão, o seu dono, ou seja, aquilo que deve estar na lei de bases do clima já está, e está resolvido, e bem resolvido, e eu agora tenho que ter, digamos assim, a resposta e a adequação da parte da lei do enquadramento orçamental, com este benefício de, já que a vou rever, eu a tornar compatível. Portanto, nós não queremos ter realmente um confundimento, mas queremos que haja essa ligação que neste momento não existe, porque a lei de bases do clima é posterior, não é? Ainda há uns quantos anos, em relação à atual lei de enquadramento orçamental. Dizer que em relação a questões que foram levantadas, nomeadamente até mais de Orçamento de Estado, a questão da isenção, e depois deixo também o meu colega Acácio Pires menciona esta parte, mas realmente nós sentimos que eu neste momento tenho uma ferrovia muito menos competitiva em comparação com os troços. E quem nos diz isso é a Associação Portuguesa das Empresas Ferroviárias, que é muito menos competitiva usar o comboio para o transporte de mercadorias em comparação com os troços que estão isentos de portagens, ou que já estavam isentos de portagens. Portanto, eu tenho realmente que conseguir ter medidas que sejam devidamente avaliadas, monitorizadas, e o impacto em termos de emissões, veja-se, como é que é possível, mesmo com o preço dos combustíveis, a quantidade de gasóleo e de gasolina estar a aumentar no país e, portanto, consequentemente, as emissões. Alguma coisa aqui não está a funcionar. Temos mais veículos elétricos e estamos a vender mais gasóleo e mais gasolina e a ter mais emissões. Portanto, essa prioridade deve ser máxima. Eu aqui gostaria, portanto, em nosso entender, realmente concordo consigo, ou concordamos consigo, que estas medidas, como a isenção de portagens, vão em contraciclo, e principalmente nesta... Mas devem... Nós achamos que há fórmulas que conseguem acautelar os interesses locais, o desenvolvimento, a competitividade, sem pôr em causa os objetivos de descarbonização. Só mencionar uma questão muito rápida, que é... Um dos grandes problemas de poluição do ar, de emissões do uso do automóvel, tem tudo a ver com o uso dos carros de empresa. E, por exemplo, aí, na tributação autónoma, eu até no último orçamento fui mais, beneficiei quem tem veículos a gasóleo, gasolina ou com emissões em relação a este tipo de carros. E, portanto, enquanto eu não puser, não sei se tem ideia, 60% dos carros que entram em Lisboa são carros em que ou a gasolina é paga, ou há estacionamento gratuito, ou o carro é da empresa. E, portanto, enquanto nós não mexermos, do ponto de vista fiscal, nesta área crítica, não conseguimos ir longe, e aqui também estamos abertos para vos mostrar alguns números e como é que podemos avançar. Em relação ao Sr. Deputado Daniel Teixeira do Chega, só mencionar que realmente não há aqui, não se trata de uma questão ideológica, trata-se aliás de uma questão, eu diria mesmo, até económica. Portugal neste momento goza dos preços de eletricidade dos mais baixos da Europa pelos investimentos que fez em fontes renováveis. É só ver o que se tem passado nos últimos meses, neste contexto de crise. E, portanto, tudo isso faz uma enorme diferença, e foi feito recentemente um estudo relativo à Itália, onde mostra quanto estão a perder, por exemplo, por não terem feito esse investimento na altura certa. Portanto, não se trata aqui de uma questão ideológica, mas sim uma questão muito económica e social. Em relação à senhora deputada Inês Sousa Real, só mencionar que nós realmente estamos, e também em relação ao Dr. Miguel Costa Matos, nós estamos com dificuldades grandes em cumprir muitas das metas da Lei de Bases do Clima. E era muito importante o acompanhamento que a Assembleia da República e o papel que a Assembleia da República ficou a quando da aprovação da Lei de Bases do Clima. Como disse, a CAC é absolutamente crucial. Em relação às metas, nós temos metas, por exemplo, nos transportes, de redução de 40% entre 2005 e 2030, e nós estamos com uma redução de 9% nos últimos dados de 2023. Ou seja, precisamos de reduzir 31% em relação às emissões que os transportes tinham em 2005. E quem fala dessas áreas fala também das outras. E, mais uma vez, o que nós achamos é que é perfeitamente possível unir os objetivos de competitividade, de desenvolvimento, de crescimento, usando, aliás, as palavras do Sr. Deputado Daniel Teixeira, para conseguir atingir estas metas. Mas precisamos de medidas que não estamos a ter para realmente dar esta resposta de forma muito mais célere. E portanto, por último, antes de passar a palavra ao Acácio Pires, só dizer que realmente nós temos vindo a fazer essa quantificação, temos vindo a apresentá-la, a comunicá-la, mas é muito importante que na preparação do próximo Orçamento de Estado possamos dar antecipadamente e que os senhores deputados e os diferentes partidos ouçam a nossa voz em relação às nossas propostas. Acácio.
Obrigado. Sra. Acácio Pires, peço desculpa.
Vou usar este microfone.
Aproveitei a palavra.
Muito obrigado. Peço desculpa por esta atrapalhação, mas respondendo aqui, há uma questão importante que foi colocada, julgo pelo deputado Chega, relativamente aqui à questão destas medidas que estamos a propor serem efetivamente neutras em termos daquilo que são depois as diferentes opções políticas, porque de facto a lei de enquadramento orçamental deve ser neutra relativamente a isso. E o que nós propomos é que, por exemplo, em tudo aquilo que tem a ver com uma proposta concreta que nós fazemos da alteração do artigo 16, de, digamos, consignação, digamos, gradual daquilo que são as receitas dos impostos rodoviários, o ISP, o IUC e o ISV, à ação climática, no fundo, a tornarmos a energia para o setor dos transportes mais renovável, mais sustentável e mais barata no fim do dia, porque nós estamos neste momento a sentir a crise dos combustíveis sobre a qual não temos controle e, portanto, esta medida é uma das medidas em que depois terá que haver uma compensação, porque esta receita será consignada a um fim específico e, portanto, outros objetivos de política, sejam os objetivos de política de saúde, de educação, de segurança judiciária, terão que ter receitas de outras fontes. E aí nós defendemos uma coisa muito simples, é que aquilo que é despesa fiscal e que tanto a Autoridade Tributária como o Conselho de Finanças Públicas avaliaram em 20 mil milhões de euros, deve ser reavaliado anualmente, perceber qual é a sua eficácia, não é? Qual é, se está efetivamente a cumprir os objetivos a que se propôs e possa ir ser uma das fontes que contribui para esse reequilíbrio. Mas, evidentemente, depois os partidos têm as suas opções. Uns pretendem baixar impostos e não querem compensação nenhuma, outros pretendem ter mais despesa pública para melhorar os serviços públicos. Portanto, aí nós não temos, achamos que as propostas que fazemos respondem a esse quesito de manter aqui alguma neutralidade desse ponto de vista. O que nos interessa é que, efetivamente, estes recursos que efetivamente estão dependentes do consumo de combustíveis fósseis, que não é sustentável, nem do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista daquilo que é a saúde humana em muitos casos, possam efetivamente ser direcionados para nós melhorarmos a qualidade de vida, melhorarmos a competitividade da economia e melhorarmos o bem-estar social.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Acácio Pires. Portanto, dou por encerrar agora esta primeira ronda. Questiono se alguns dos senhores deputados pretendem inscrever-se para a segunda ronda, para algum esclarecimento adicional? Não? Muito bem. Então, resta-me agradecer ao Sr. Engenheiro Francisco Ferreira, ao Sr. Acácio Pires, representante da Associação Zero, os esclarecimentos prestados no âmbito desta audiência. Senhoras e senhores deputados, dou por encerrada esta audiência. Muito boa tarde.